para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário TV e pelos nossos parceiros de mídia livre pelo Brasil. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho aqui na bancada. Vocês já acompanham as nossas redes sociais, né, pessoal? Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. A arroba é sempre a mesma, rifando a bola. Segue a gente por lá, beleza? Vamos voltar aí e falar um pouco daquilo que a gente estava no finalzinho do primeiro bloco, que era a nossa seleção da semana, destaque feminino. Enfim, Diogo Coelho queria ponderar algumas coisas aí, além daquela defesa cega de Arrascaeta dele, que a gente já tem no script.
Além da defesa cega de Arrascaeta, Arrascaeta e Gerson, lugar cativo na minha seleção. Não, que eu concordo com o que nosso querido Boy dos Bets disse. E queria falar também do Matheus Babi, do Botafogo, né, que fez o gol da vitória aí, primeira vitória do Botafogo no ano de 2021. Então, também podia colocar ele na semana aí. E também destaque do Bahia, né, que emplacou aí quatro jogadores na seleção com um grande jogo aí do Rodriguinho. Mas é isso aí. Anderson também vem jogando muito bem. Esse trio mágico aí do Flamengo com Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta.
Matheus de Júlio tá feliz, né? A seleção da semana recheada de palmeirense. Tá bom o negócio por aqui, tá não?
Ah, valeu a pena demais, né? E até feliz aí com o elogio de Manuco aí, com o grande Matias Vinha, né? E é um jogador que dá orgulho de ter mesmo no Verdão. É isso.
Boa, boa, boa. Galera, vamos pegar aquele ensejo que a gente começou falando da Juliana no Botafogo, que fez aí o hat-trick na goleada do Botafogo, e vamos puxar para o Mulherada Futebol Clube. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Mulherada Futebol Clube.
No Mulherada Futebol Clube, aqui no momento das notícias e fatos do futebol feminino, a gente traz aqui chuva de gols, goleada por cima de goleada, mas tem uma derrota triste para contar aí. Vamos começar pelo Carioca Feminino, porque Flamengo e Botafogo arrasaram suas adversárias na rodada do Carioca. O Flamengo meteu 4-0, o Botafogo 5-0, com direito ao hat-trick da nossa querida Juliana. Diogo Coelho, o que é que você tem para falar aí dessas duas goleadas?
O campeonato feminino aí, Carioca, começando, né? O Flamengo aumentou ainda mais as extremidades de sentimentos que eu disse no início do programa com essa goleada. Goleada aí de 4-0 em cima do Vasco, com gols da Débora Sorriso, Sâmia, Ana Carla, da artilheira Flávia Giovana. E o Botafogo, né, deu show com a Juliana, fazendo 3 gols e fazendo 5-0 em cima do Boa Vista, do Zico, né, que é o time que a nossa querida Ludmilla treina lá, que a gente já comentou também no outro programa. E agora está o Flamengo, Botafogo e Fluminense liderando esse início de campeonato carioca com 100% de aproveitamento e bastante gols aí na conta já.
Cara, quem também tem muito gol aí, a seleção brasileira goleou as argentinas na estreia do Chile Leaves, mas acabou perdendo para as estadunidenses, para a seleção dos Estados Unidos, por 2-0. Tem o último desafio ainda contra o Canadá. Vai dar Brasil, Emanuel Reis?
Vai dar Brasil, sim, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida, né? O Brasil começou o Chibilis aí, goleando a Argentina por 4-1, né? E no grupo do Brasil, os Estados Unidos ganhou de 1-0. Isso foi na quinta, dia 18, né? No domingo, os Estados Unidos ganharam do Brasil, né? Eu vou estar ganhando e ganharam porque eu esqueci como é que é. E aí o Canadá fez 1-0 na Argentina. A Argentina é aquele time para abrir o saldo, né? E aí o jogo sério mesmo, para saber quem passa em segundo lugar, é hoje, que é Canadá contra Brasil, né? 18 horas, certo? E hoje tem também Estados Unidos contra Argentina. Todo mundo sabe quem vai ganhar, de 7-8-0, né?
São os Estados Unidos.
Peraí. E aí, só para dar classificação aqui do Chile, e aí a gente tem os Estados Unidos em primeiro, né? Claro. 6 pontos, o Brasil e o Canadá ali, e a Argentina com 0 pontos, sem disputar nada. Mas aí só passa o primeiro, né? Só... Na verdade, o Chibi Livre só são essas 4 equipes.
Exatamente, o Chibi Livre só são essas 4 equipes, é um torneio amigável, amigo.
Hoje não vale muita coisa não, né? A gente sabe, assim, pra o torneio amigável.
Preparatório para preparatório vale as Olimpíadas de 2021, né?
Esse jogo entre o Canadá e o Brasil, porque os Estados Unidos vão levar, né? Esse título aí do Chibi Livre. É isso, né? Sobre Flamengo e Botafogo.
Isso.
Sobre Flamengo e Botafogo, pronto. O Flamengo e o Botafogo, eu acho que fizeram o seu papel, né? Time de mais. Uma modalidade do Flamengo esteja em tudo aqui no Brasil, né? Tem o seu time ali. Como esse time de regata, se eu não me engano também.
Isso.
Também, né? Está em cima do Vasco,
não
foi? Não. 4-0 em cima do Botafogo.
4-0 em cima do Vasco. Flamengo 4x0 em cima do Vasco. O Botafogo foi
5-0 em cima do Boa Vista.
Enquanto Boa Vista,
diferente, né? E aí, de novo, meu parabéns. Não é pra Ana Botafogo, é pra Juliana Botafogo.
É isso aí. Mandou muito bem mesmo. Agora vamos falar também de quem mandou muito bem. Neste mês de janeiro, vamos pegar aí o trabalhador. A bola, aquele homem que garantiu o futebol bem jogado, objetivo, que garantiu também que a sua equipe tivesse sucesso em suas empreitadas. Chegou a hora daquele momento que a gente estava esperando o mês inteiro para falar do nosso premiado, o meu, o seu, o nosso troféu Paulo Baier. É, cara, solta a vinhetinha aí, Sérgio.
Troféu Paulo Baier.
É, galera, troféu Paulo Baier é o momento que a gente homenageia aqui, rasga elogios aos trabalhadores da bola, aqueles que jogam muita bola e aparecem pouco na mídia. Aqui no Rifão da Bola a gente faz justiça e rasga elogios para este operário do futebol, né? E o nosso escolhido deste mês aí, o primeiro troféu Paulo Baier de 2021 vai para ele, o homem que marcou o gol de pênalti na derrota do Colorado diante do rubro-negro. É Denilson, é o nosso troféu Paulo Baier. E quem vai dizer por que são os nossos comentaristas, começando por Emanuel Reis. Por que Denilson, Emanuel Reis?
Porque tem pouca mídia e muito futebol, né? É Denilson Andrade dos Santos, o cara que nasceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Não é. Me desculpa. Isso mesmo. Não é mais nenhum jovenzinho, né? Tem 31 anos, atuando aí pelo Internacional. Foram 32 partidas nesse Brasileirão. 6 gols o cara marcou sendo volante, né? 5 assistências. É um cara diferenciado, né? É um cara que merece, de fato, o troféu Paulo Baier, né? Porque a proposta do nosso troféu é esses caras. Tem pouca mídia e muito futebol. E aí, nesse último jogo do Internacional contra o Flamengo, que a gente viu aí, né? É um erro atrás, né? Expulsou no gol. mas é isso, né? Edenilson jogou pra caramba. Edenilson foi o cara que marcou o gol, né? De pênalti ou não, é um volante que faz gol, sabe bater na bola, é aquele cara que joga desaparecido no jogo. Não tá aparecido, mas é ele que movimenta o time, né? É ele que segura ali atrás, é ele que dá o apoio no ataque, é ele que volta para marcar, enfim. Ajuda zagueiro, ajuda atacante, trabalha o jogo todo, é o cara que corre mais, porque sempre tá circulando por ali. Parabéns, Edenilson. E eu quero colocar junto com o troféu Paulo Baier aqui, o troféu Paul Baier. Aqui um troféu internacional, e eu queria dar ele para o Olivier Giroud. É um cara que é muito criticado aqui no Brasil, principalmente. Todo mundo tira onda da cara do Giroud, mas é um cara de pouca mídia e muito futebol hoje em dia. Fez um golaço ontem. E aí, Diogo Coelho?
Fala aí, embaixo, assina embaixo o que você disse. Denilson é um cara que joga ali escondido, né? Joga... É desaparecido, mas corre para todos os outros jogarem, né? Então, é o troféu merecido aí para Denilson, que ele só aparece quando tem pênalti pro Inter. quando tem pênalti, é um exímio batedor de pênalti aí também, que estão poucos que batem pênalti que nem ele. E um troféu muito merecido.
E é um cara regular, viu, assim, em termos de atuação nos jogos. Eu tô aqui olhando o SofaScore, e é um cara que tem 7.2 no quatro rodadas atrás do jogo contra o Red Bull. A gente sabe que 7, né, é uma nota bem já interessante no SofaScore. Aí ele vem depois contra o Furacão com 7.8, contra o Sport com 7.0, contra o Vasco 7.3 e contra o Flamengo foi um jogador regular de novo, teve 7.3 de nota. Então, é um cara que tá sempre aí na média, né, participando, e é isso, merecido.
Com certeza, é um cara que joga acima da média, inclusive. Eu achei que o prêmio Paulo Baier, dessa vez eu pensei muito que quem ia ganhar esse prêmio aqui nesse programa seria Paulinho Mocelin. Eu cheguei a me iludir, tá entendendo?
Porque o Paulinho Mocelin apareceu em umas seleções da
série. Exatamente. E aí é um cara que, inclusive, tem toda a história de vida, né? O cara quebrou a perna no campo. E não vai poder atuar por mais 6 meses, 8 meses, sei lá, mas jogou muito antes disso. Talvez nem joga Série A, né? Faça o trabalho. Mas Série A que vem, ele tá jogando aí. Eu tenho esperança. É um grande jogador, cara. Também.
Mano, então vamos deixar essa menção aí, honrosa levantando pra Mocelin no mês de janeiro.
Levantando
a gente não
teve
no mês de janeiro, né?
É pronto, menção honrosa a Paulinho Mocelin levantando a taça de fevereiro, é Denilson, né?
Boa, boa, boa. Tá aí
no final de tudo, a gente.
Boa, boa, boa. E é isso aí, galera. Passado aí o nosso troféu Paulo Baier, aqui as nossas menções aos nossos trabalhadores da bola, os nossos operários do futebol, a gente chega para aquele quadro que você ama odiar e odeia amar aqui no Rifando a Bola. O meu, o seu, o nosso fofoca de gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de gandula.
Fofoca de gandula chegando aqui com uma manchete curta e grossa. Amigos, a manchete é a seguinte: 1 milhão por 50 minutos. Na penúltima rodada do Brasileirão, tivemos um confronto direto entre os postulantes ao título. Flamengo e Inter se enfrentaram no Maracanã. Ao longo da semana, um torcedor colorado doou ao Inter 1 milhão de reais para que o clube gaúcho pagasse a multa contratual que impedia a escalação de Rodney. Assim, o lateral do Flamengo, que nesta temporada estava emprestado ao Colorado, poderia ir a campo defendendo o clube gaúcho. No entanto, a magia do confronto nos reservou uma surpresa. Rodney foi expulso no início do segundo tempo, após entrada temerária em Felipe Luiz. Assim, Rodney foi para o chuveiro mais cedo, tendo jogado cerca de apenas 50 minutos. Desta forma, Rodney jogou a partida mais cara de sua vida, 20 mil reais por cada minuto que esteve em campo. Pelo resultado da partida, ficou óbvio que foi um mau negócio. Agora, depois do fiasco na penúltima rodada, o mesmo torcedor colorado prometeu injetar um ânimo financeiro na conta bancária do São Paulo, que é o último adversário do Flamengo na competição, se o São Paulo vencer os cariocas. E aí, minha bancada, vocês acham que o torcedor lá, o Maggi, ele vai depositar aí o dinheiro na conta do Tricolor? O que é que vocês acham disso aí? E o Rodney? Você pagaria 20 mil reais para Rodney jogar 1 minuto do seu time? Emanuel
Reis. Eu pagaria pra ele assustar uma festa de criança, meu amigo. Olha, bicho, eu tô até por aqui com Rodney. Aqui Rodney vira Rodney, né? Lautaro Martins vira Martins. É isso mesmo. Vai tudo num pacote só. Mas é isso. Eu achei palhaçada, tá certo? Agora eu vou falar, né? Do VAR, vou falar do lance, da discussão de Rodney. Falando sério, gosto de Rodney aí. É um cara engraçado. Mas não gosto dele jogando. O próprio Felipe Luiz, o cara que sofreu a falta, falou que houve excesso do árbitro, né, ali. que não merecia o cartão vermelho. Saiu aí nas grandes mídias, né? Felipe Luiz falando sobre isso. E aí a gente tem uma situação que já fica rotineira, né? Jales, Diogo e Mateuzinho e Sérgio aí também fazendo a menção, né? Aquela situação que todo ano acontecem coisas, né? Assim, quando tá perto do fim do campeonato e o Flamengo tá ganhando o campeonato, ou então tá no paro ali pra ganhar, acontecem coisas.
Oi. Você não acha que botou em risco a integridade do jogador?
Não.
Não acho que botou em risco a integridade ali, não podia quebrar o pé do Felipe Luiz. Puta. Eu vi o Felipe Luiz não concordou com a expulsão, mas eu não concordo com o Felipe Luiz ali, né? Porque esse tipo de lance pode machucar sério.
Podia quebrar o pé, podia quebrar. Eu podia ganhar 1 milhão, né, na loteria. Eu podia ser pai um dia desse. E aí são só suposições. Eu vou ganhar, quebrou? Não.
Então, aí tem que esperar quebrar, pra expulsar, então, é isso?
Não é esperar quebrar, mas se for um lance temerário, tem que agir conforme sempre age a arbitragem brasileira, né? E quando chega no jogo do Flamengo, parece que há uma perda de critério, né? Mas tudo bem, é isso que acontece.
Mas o problema tá aí, no critério, né? O problema tá no critério, não no, na expulsão ali. Pra mim foi expulso justamente.
Tudo bem, tudo bem. O torcedor Maggi aí empurrou 1 milhão aí, né, pra Rodney jogar. Acabou que Rodney não cumpriu certa parte do contrato. E
não, ele foi cumpriu, mais... ele cumpriu a parte do contrato. Ele entrou em campo, ele jogou. O problema é que ele jogou até o fim, né?
Ele deu o primeiro gol e foi expulso, acarretando...
Vai pagar outro... só 500 mil só, vai pagar só 500 mil.
Outro gol também. Mas enfim...
Não, mas meteu
agora,
uma bola na trave também, né?
Vou falar com desvio, né? Vou falar da situação do São Paulo agora, né? O torcedor emocionado do Internacional, dono da soja, né? Maggi, que deve achar que o nome dele é mágico, né?
Não, pra fazer falar muito jogar. Não, pra não ficar dando merchan pra essa galera de graça.
Pronto, eu não vou falar, né? E aí disse que vai injetar certa quantia no São Paulo, só que o São Paulo fez o favor de expulsar o lateral esquerdo titular e ainda deixou pendurado não pode ir pro próximo jogo, é o lateral Léo Pelé, né, o lateral reserva, e aí vai jogar com um menino de 17 a 18 anos que nunca não viu nenhuma bola direito, né, vai jogar esse confronto aí contra o Flamengo, ou seja, já vai capado, né, como se diz, o São Paulo. E aí o cara, enfim, falou você tem mala branca é crime, mala branca não é crime. A gente discutiu isso, foi uma discussão assim, um pouco.
Vamos falar mais pra frente.
Acalorada. Tá certo. E aí é isso, né? Eu acho que vai ser burrice botar dinheiro no São Paulo pra jogar contra o Flamengo, porque é um confronto onde eu vejo o Flamengo goleando o São Paulo, inclusive, né? Dado o
Será?
Fato. Dado o fato de que o São Paulo perdeu pro Botafogo, um time de boy. Misto com é boyzinho boy, né? Tem um Botafogo ali, Bruno Nazário, Ave Maria. Bruno Nazário é um cara que não joga.
E se tiver mala branca?
Mas ele já desmentiu, né? Esse empresário, ele já desmentiu, falou depois que esse caso de botar mala branca no São Paulo virou caso de polícia, começaram a falar sobre isso.
Começaram a falar, não. Foi o Flamengo que disse, que chegou para a mídia e disse que se o torcedor resolvesse interferir financeiramente nas contas do São Paulo, se o Flamengo sonhasse que este homem depositou R$1 nas contas tricolores, iria procurar a polícia, porque manipulação de resultado de acordo com o Estatuto do Torcedor é crime.
E o São Paulo vai de Monique? Vai ser manipulação de resultados, o São Paulo vai ganhar, porque vai receber dinheiro.
Enquanto isso, chegando o caminhão de mala branca no Corinthians, né?
Tá saindo, meu amigo. Luan tá saindo,
Mas não é crime.
Olha, eu queria ver.
Mala branca não é crime, não. Eu não acho, não considero nem.
Não, eu acho crime.
Eu queria comentar sobre essa questão aí do Rodney, né?
Por favor, comente.
Porque eu acho assim, né? Eu poderia fazer um discurso mais politicamente correto, né? E eu acredito nisso, né? Que 1 milhão, pô, uma pandemia, podia ser colocado em tanto lugar, né? Mas eu acho que cada um faz o que quiser com seu dinheiro. Também sou a favor dessa ideia também. Então eu vou deixar isso pra lá. Mas assim, vou me abster também da questão do VAR, porque eu acho que. E também do juízo, né? Porque eu acredito que essa loucura que é o julgamento, né, do juiz brasileiro, geralmente uma hora ou outra alguém é beneficiado. Então eu não acredito realmente que existe essa coisa puxada pro Flamengo, né? Mas eu quero comentar como um espetáculo mesmo, né? Porque é melhor que roteiro de filme, né? O cara coloca ali 1 milhão e quando vê o cartão vermelho eu só pude rir, assim, né? Então, esse roteiro pra mim assim ficou, foi um jogo histórico e por conta dessa tragédia, né? Que ficou aí, virou piada na mídia, né? Na mídia tradicional. Semana inteira só se falou nisso. 18, e 1 milhão.
18 árbitros disseram que a expulsão de Rodney foi justa. Agora, de onde vieram esses 18 árbitros? Foi a emissora lá que foi atrás.
Viu, galera? Esse episódio ficou conhecido como o quase título do Internacional.
Mas você acabou de falar que não quer falar disso.
Mas foi histórico, foi um jogo histórico, com enredo melhor que qualquer filme, qualquer seriado Netflix. Então é isso.
Não, total. 20 mil reais por cada minuto em campo tinha que ser. É um orçamento de filme.
Aí tá muito bom, né? Mas a verdade é que não foi uma doação, né? Se vamos fazer merchan pra lá, merchan pra cá, a verdade é que foi um investimento em propaganda desse empresário aí. Porque ele foi falado antes, durante e depois da partida, durante uma semana aí. Então, tipo...
Aí você acha que depois mal... disso eu vou comprar a sopa dele?
Não, mas o que ele queria é aparecer. Você eu não sei, mas muita gente pode comprar. Né?
Lá no Rio Grande do Sul só vai dar a sopa dele agora. Vão passar a vender lá no Beira Rio a sopa dele.
Não, a torcida do Grêmio que vai comprar.
O Vasco anunciou que na comida vai conter caldo mais. Agora, por causa do...
Assim, eu acho que ele gastaria muito mais, né? Ele gastaria muito mais de 1 milhão pra ter o tempo que ele teve na mídia aí, essa semana inteira que foi falado dele na mídia televisiva, rádio, internet, todo lugar tava ele e a empresa dele. Então, eu acho que não foi uma doação, foi um investimento.
Vocês chamam muito
a máfia da sopa entrando no futebol, é isso?
Mas eu acredito que tudo isso deixa o clima muito mais feio pro Internacional, né? Que... se tivesse conseguido jogar de igual para igual, pelo menos segurar o placar com o Flamengo, né? Ia para a última rodada dependendo só de si. E agora tá tendo que secar o Flamengo, né? E bater um Corinthians que, na verdade, há muito tempo o Internacional não bate com tanta frequência, né?
Mas tá fácil.
O Flamengo também não bate o São Paulo há muito tempo. Então vamos ter aí. O Flamengo não ganha no Morumbi há 10 anos.
Olha só, há 10 anos.
Esse time, do Flamengo de 2019, esse super time do Flamengo, não ganhou do São Paulo ainda também. A última vez que o Flamengo ganhou do São Paulo foi em 2017. E o Rogério Ceni nunca ganhou do São Paulo como técnico. Então, tem muita coisa envolvida nesse jogo aí também.
O São Paulo perdeu pro Botafogo, amigo.
O Rogério Ceni já falou aí.
A hora de ganhar agora, né?
Rogério Ceni já falou que tá no Flamengo é diferente, que é outra atmosfera, tá querendo conquistar a galera e tá com o discurso de que quer ganhar, quer levar, né? Vamos ver como vai ser. Não,
amigo, cada um procurou sua sopa.
Flamengo sempre Flamengo.
Rogério Ceni paga muito de vítima, pô.
Não, gente. Não, por favor, fale mais aí,
Joe. Não, é isso. Rogério Ceni virou flamenguista agora. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, né?
Olha, Rogério, boa história, né? Ele foi, as declarações dele assim foram bem desconfortáveis.
Mas eu concordo que dizem que ele tá querendo puxar a sardinha agora pro lado do Flamengo, né? Ele já tem a idolatria no São Paulo eterna, por mais que esse momento seja aí de conturbado para ele com a torcida do São Paulo. Independente do que acontecer agora, eu acho que
passa daqui a alguns anos, vai tudo ser esquecido e a idolatria dele continua a mesma por tudo que ele fez como jogador. Né?
Rapaz, eu não sei não. Então... Achei muito desrespeitoso, viu, o discurso dele aí, assim, porque
do mesmo
ficou...
Gabriel,
ficou... Não achei tão desrespeitoso.
Ficou parecendo que tudo que ele viveu no São Paulo não chegava aos pés numa atmosfera. É uma forçação de barra aí. Queima um pouco o filme dele, né? Como o maior ídolo de São Paulo, né? Que ele é. Isso é um fato. Mas eu não sei, né? Eu acho que ele tá tentando aí segurar a cadeira dele de uma maneira que não ficou legal, não. É, mas enfim,
também,
vamos ver,
quem,
né?
Quem também quis fazer aí fita com a mídia foi Diego e Gabigol, né? Os dois aí deram declarações e tal, alfinetadas e tudo mais, que deixou a torcida santista, por exemplo, meio cabreira com os caras, meio magoada, né? É como se depois que você chega no Flamengo, parece que você esquece e renega suas origens, né? Então fica aí aquele comentário, né?
Esses caras não se comparam o que o Ceni é pro Flamengo, né?
É verdade.
Enfim.
Bem falado.
O que o CN é pro São Paulo, inclusive, perdão.
Ah, é, verdade. São Paulo, isso.
Mas vamos ver como vai ser aí, né? Eu acredito que o CN, né? Tem essa especulação que o Flamengo perdeu pro São Paulo porque CN é... Eu não acredito nisso. E agora esse jogo, ele vai ter a oportunidade de lavar a alma dele, né? Principalmente porque também o São Paulo não tá brigando mais por nada. Então... Vamos ver como vai
rapaz,
ser.
Ele, vai se ter... ele tem que lavar, viu, bicho? Ele tem que lavar, porque ele foi eliminado da Copa do Brasil no mesmo ano, com duas equipes diferentes.
Né? Cara, não é
brincadeira. Ele tá precisando de um título aí. Retoma aí, Matheus, foi mal aí.
Não, é isso.
Mas a gente tava falando também dessa história deles negarem as origens aí e tudo. Vamos falar de Nino Paraíba e de preconceito de origem também, que aconteceu uma coisa bem...
Bora!
Chata aí, essa semana a imprensa esportiva lidou com um tema delicado. Alguns comentaristas debateram sobre a performance de alguns jogadores pouco lembrados pela mídia, né? No caso aí, Nino Paraíba, lateral do Bahia, foi lembrado na conversa. No entanto, essa lembrança gerou aí uma polêmica no debate. Nino Paraíba seria mais valorizado se não fosse Paraíba? Até onde vai o preconceito de origem no futebol brasileiro? Emanuel Reis, o que é que você tem para falar sobre isso?
Eu tenho pra falar que é um cara que nasceu da Paraíba. Ele leva a Paraíba no nome porque ele acha massa e acha bonito, né, o estado dele. Enfim, começou aqui na Deportiva Guarabira, não tinha como ser diferente, né? Eu acho que o mundo tá se tornando um lugar pior, bicho, com essa coisa dessa manifestação gratuita do preconceito, né? Seja ele preconceito de etnia, de raça, um certo tipo de bairrismo, né, que não interessa a ninguém. Como é esse caso também. É um bairro às avessas, vamos dizer assim.
Sempre tá teve, né?
Isso, mas não tá com nada isso. Agora tá mais manifestado, né? Parece que a galera resolveu
sair
do bueiro pra falar esse tipo de coisa, né? Mas não, eu acho que Nino Paraíba é um cara altamente valorizado. A gente sabe valorizar, né? Tanto que ele tá na seleção da semana. Acho que não é a primeira vez que a gente fala de Nino Paraíba no programa. E assim... Cartão vermelho pra esses caras, né, velho? Cartão vermelho pra esses caras aí. Teve aquela coisa também com o menino do Santos, né? E tá podre, né? O futebol é um meio que tá podre e a gente vai limpando como pode. Eu acho que a gente tem que fortalecer justamente esse pensamento, né? Porque não basta ser contra o racismo, como a gente já diz direto, tem que ser antirracista, né? De qualquer forma, antipreconceito, né? Não basta só ser contra.
Agora tem me combater. Diga uma coisa, Diogo. Se Júnior Capacete se chamasse Léo Vegil do Paraíba na escalação do Flamengo, ele teria tido o mesmo sucesso?
Não sei, acho que não, hein? Depende, se ele jogasse tudo que ele jogou, é possível. Mas complicado, essa é uma história complicada mesmo, eu concordo que... E não é só no futebol, né? Em tudo. Em tudo a gente tem esse preconceito aí com os nordestinos em geral, né? E aí aqui no Rio de Janeiro a gente tem muito essa questão do Paraíba... Em São Paulo é mais do baiano, né? Coisas que vem enraizadas aí desde os anos 50, 60, né? Com o êxodo rural lá daquela época. E vem muito nordestino aqui para a região sudeste. E chegavam aqui sem muita educação, desnutrido, em condições precárias para se desenvolver aqui. E aí se juntava com o pessoal mais pobre das favelas nessa época e juntava com o pessoal que já sofreu preconceito aqui, né? Então foi só sofrendo preconceito junto com quem já sofria.
E foi aumentando essa massa, né? De preconceito.
Né? Eu percebo que até em amigos familiares se perguntam, né? Tipo, às vezes eles nem percebem, usam em forma de brincadeira, um preconceito velado. É, até o presidente, né, nosso presidente aí, já demonstrou essa forma pejorativa, às vezes, de falar, sem saber que estava gravando, né, que ele falou, abre aspas pro Bolsonaro. Daqueles governadores da Paraíba, o pior é o do Maranhão. Tem que ter nada com esse cara aí. Fecha aspas.
É, né? Daí ele então, também já mostra
como é que ele fala daí,
então... conhecimento geográfico também, né? Bolsonaro, nota 10 já.
É. Então é isso. É o preconceito velado, né? Que
Matheus de
brincadeira.
É, eu acompanhei, né, esses debates da mídia tradicional e o ponto que eles traziam é interessante, né? Eles dizem, né, que o Nino Paraíba, que a gente sempre já comentou aqui sobre ele, né? É um cara regular, é um lateral referência, né? No Brasil, né? Não deixa a desejar comparado a outros, né? Comparado até o próprio Matias Vinha, né? Até o próprio Rodney, ele tá ali, né? Entregando muitas vezes até melhor. E o que foi colocado nesses programas, né? É que a valorização, né, o reconhecimento, né, não existia, né? Não era um cara muito conversado, né? Ficava despercebido. E por que disso, né? E aí vinha a questão, né, do Paraíba. Já viu isso acontecer com outros jogadores, né? Na Copa do Mundo, quantas vezes a gente não viu o Hulk ser questionado na seleção? E muitas vezes era questão de ser paraibano. Vi isso nas redes sociais várias vezes, né? Ah, esse paraibano aí na seleção e tal. Eu vi muitas vezes isso. Né? É, Marcelinho Paraíba também passou por isso, né? Então é triste, mas o que a gente pode fazer é estar reconhecendo, valorizando, né? Fazendo nosso papel de mídia, né? Independente.
Até com gênios da música, né? Tivemos exatamente parecido, não sei, tipo o Jackson do Pandeiro, por exemplo, que ele foi um gênio da música, mas que foi difícil, né? Nos anos 70 ele caiu em ostracismo, né? Sumiu um pouco do mapa, até ser reconhecido de novo agora, né?
Depois, o mas do na ritmo, época... né?
Até o Luiz Gonzaga um pouco também, na época aqui da Bossa Nova ali, com a Bossa Nova Carioca, os hits da Jovem Guarda ali, americanizada, né? E aí eu perdi um pouco essa raiz nordestina que eu tinha muito aqui no Rio de Janeiro antes. Dessa época.
É verdade, é verdade.
Preconceito em diversas áreas aí também.
E só para terminar, Diogo, o Nino Paraíba, né? Essa discussão estou na mídia porque ele teve um jogo de excelência, né? Contra o Fortaleza, né? Inclusive chegando a ter no SofaScore a nota de 8.5. Isso é uma nota muito interessante no SofaScore, muito difícil de se bater. E é isso, né? Nino Paraíba representando.
Isso aí, galera. Nino Paraíba representando e a gente finalizando o segundo bloco do Rifando a Bola. Daqui a pouquinho a gente retorna com o nosso momento Futipédia, o nosso Se Liga na Dica e os palpites para os jogos mais quentes dessa semana. E primeiro jogo da final da Copa do Brasil também, né? Cara. Segura aí que a gente volta já já.
Acuda o Vasco aqui, ó, todo mundo.